Obrigado, presidente Antônio Carlos Magalhães Júnior. Senhoras e senhores, colegas, venho à tribuna nesta tarde de terça-feira, 19 de outubro, presidente, para celebrar um momento extremamente importante para a América do Sul. É destaque hoje, aqui na capa do Jornal do Senado, a reunião dos ministros de Relações Exteriores da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, que, através de uma articulação do Parlamento do Mercosul em Montevidéu, chegaram a um acordo sobre a futura composição do Parlamento. A reunião foi ontem ao meio-dia. Eu, como representante do senador Mercadante, lá em Montevidéu, em função das últimas jornadas agora de campanha, estive representando na mesa diretora do Parlamento do Mercosul e pude auxiliar na articulação deste encontro que ocorreu ontem. Infelizmente, eu não pude estar presente, já que compromissos no meu estado não me permitiram ir a Montevidéu. Mas os colegas do Parlamento do Mercosul alcançaram ontem uma grande vitória nesta caminhada da integração, não apenas hoje, dos quatro países membros do Mercosul, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, e logo ali à frente a Venezuela, já que basta o Paraguai aprovar a entrada de Venezuela como membro pleno, e nós já teremos então o quinto país. Mas nós confiamos que o Mercosul será hoje, será no futuro, né, o grande bloco sul-americano. Né, este sentimento que nós estamos trabalhando com muita intensidade, inclusive manifestado aqui no dia 14, no dia 14 de dezembro de 2007, quando nós tivemos a Constituição aqui neste plenário do Parlamento do Mercosul e, posteriormente, a sua instalação em março em Montevidéu. Então, esta manifestação, acima de tudo, é para celebrar este momento extremamente importante. Nós teremos, a partir de 2011, o início desta primeira etapa da implantação do critério de proporcionalidade para a definição de bancadas. O professor chanceler brasileiro, o Celso Amorim, esta representação permitirá organizar eleições diretas para o Parlasul. Nós teremos, então, a proposta de, na primeira eleição, o Brasil contar com 37 representantes, a Argentina com 26, o Paraguai e o Uruguai com 18, e a partir de 2015, quando todos os países elegerem eleições diretas e sufrágio universal os seus representantes, o Brasil terá 75 parlamentares do Mercosul, assim, que são identificados como parlamentares, não são nem deputados nem senadores, são parlamentares do Mercosul, a Argentina 43, o Uruguai e o Paraguai com 18, falta definir a Venezuela e depois os demais países que forem associando-se, né, como membros plenos do Mercosul. Eu que venho lá do Rio Grande do Sul, esta unidade da federação que tem sua história ligada à luta pela hegemonia da Bacia do Prata, que antes dividia profundamente os destinos do Brasil, senador Antônio Carlos, da Argentina e do Uruguai. Com efeito, o Rio Grande forjou-se e construiu sua identidade nessa luta secular. Foi defendendo as fronteiras do Império Luso-Brasileiro contra os espanhóis que os gaúchos forjaram sua têmpera, e seu espírito indomável. Poder-se-ia dizer, então, que nós, os gaúchos, somos avessos à integração regional e ao Mercosul, em particular. Mas é exatamente o contrário. Se há um Estado definitivo e profundamente comprometido com a integração regional e com o Mercosul, é justamente o meu querido Rio Grande. E por quê? Porque nós, os gaúchos, somos pessoas de fronteira, gente de fronteira. Fronteira com a Argentina e fronteira com o Uruguai. Temos vastas fronteiras com esses dois países, pelo menos 1.000 quilômetros com a Argentina, divididos com o Rio Uruguai, e outros 1.000 quilômetros com o Uruguai. Boa parte deles, fronteira seca, como é o caso lá do extremo Chuí, onde nós temos o Chuí no Brasil e o Chuí no Uruguai. Temos Santana do Livramento, que é considerada a capital do Mercosul, capital da amizade do Mercosul, junto com Rivera, no Uruguai. Também fronteira seca, duas cidades cuja divisa é apenas uma rua, e ali se vive a efervescência de uma maravilhosa fronteira, de uma belíssima relação. E hoje são justamente essas fronteiras, as vanguardas do Mercosul e da integração regional. De fato, as fronteiras são, por assim dizer, o locus privilegiado da integração entre países. Com efeito, é nelas que o processo de integração adquire a dimensão de ineludível concretude que dita parâmetros para o dia a dia de todos os indivíduos que lá habitam. Nas fronteiras, a integração é muito mais do que um projeto político e um mercado. Ela é uma realidade social tangível que estabelece uma teia de relações que desconhece as linhas divisórias. O nosso acordo de Schengen já existe, ao menos parcialmente, nessas áreas geográficas. Assim, as fronteiras são lugares muito especiais, nos quais as distinções nacionais e as regras delas decorrentes frequentemente colidem com as relações econômicas e sociais ali existentes. Portanto, as fronteiras que antes nos dividiam, hoje nos aproximam e nos integram. Por isso mesmo, observo com tristeza que alguns, aqui no Brasil, ainda não perceberam a importância estratégica, econômica e social da integração e levantam ainda vozes contra o Mercosul. Nos últimos tempos, ouvimos essas vozes dizerem que o Mercosul é, na realidade, um fardo que impede o Brasil de levantar voos mais altos no comércio globalizado. Chegam a defender a ideia de que o Mercosul seja flexibilizado e deva se converter apenas numa área de livre comércio. Ora, tais críticas ao Mercosul e à integração regional não fazem sentido. Nos últimos anos, graças em grande parte à recuperação das economias do Brasil e da Argentina, o Mercosul se converteu num bloco de grande dinamismo. Com efeito, as exportações extra-zona do Mercosul, isto é, as exportações para terceiros estados, aumentaram em 200% entre 2002 e 2008, ficando bem acima do crescimento do comércio mundial, que foi de 147%. No mesmo período, as exportações intra-zona aumentaram espantosos 300%. No que tange aos investimentos diretos, eles subiram cerca de 15 bilhões de dólares em 2003 para 57 bilhões de dólares em 2008. O último relatório da CEPAL sobre o crescimento dos países da América Latina prevê que, neste ano, os países que mais crescerão na região serão justamente os quatro membros plenos do Mercosul: o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Como se pode dizer, então, que o Mercosul seja um peso negativo para o Brasil? Simplesmente não faz sentido. Infelizmente, ainda falta conhecimento sobre o Mercosul no meio político brasileiro. Esses críticos do Mercosul parecem desconhecer também que houve uma mudança considerável da geoeconomia internacional nas últimas décadas. A crescente desterritorialização da economia norte-americana e também em menor escala das economias europeia e japonesa, vem conferindo grande dinamismo a alguns países em desenvolvimento, como a China, no campo industrial, e a Índia, no setor de serviços. O Mercosul, grande exportador de commodities e bens intermediários, beneficiou-se muito nos últimos anos do surgimento desses novos polos dinâmicos da economia internacional. O Brasil, em particular, soube aproveitar esse novo dinamismo econômico dos emergentes para promover considerável diversificação de suas parcerias comerciais e econômicas. Ao mesmo tempo, o Mercosul vem se constituindo num importante polo de desenvolvimento regional. Em 2002, os chamados países em desenvolvimento absorviam em conjunto apenas 38% das exportações brasileiras. Já no primeiro semestre de 2010, os mercados desses países, incluídos os do Mercosul, conseguiram absorver cerca de 54% de nossas exportações. Essa substancial diversificação dos mercados, que absorvem as exportações brasileiras, se constitui numa importante linha de defesa do Brasil e do Mercosul no enfrentamento da crise. Observe-se que em 2003, Os Estados Unidos, país mais afetado pela crise, absorvia mais de 24% das nossas exportações, ao passo que hoje em dia esse número é de cerca de 12%. Em contrapartida, a Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD, que inclui o Mercosul, atualmente é o destino de 24% dos produtos brasileiros exportados. A equação geoeconômica se inverteu. Considere-se, ademais, que a ALAD absorve ao redor de 42% das nossas exportações de produtos manufaturados, que são os que têm maior valor agregado. No Mercosul, essa participação dos manufaturados é ainda maior. De fato, as exportações brasileiras para o bloco são em 92% de produtos industrializados. Nossa indústria depende diretamente do Mercosul e da integração regional. Essas mudanças na geoeconomia mundial beneficiaram não apenas o Brasil, mas o Mercosul como um todo. Para a Argentina, a importância do Mercosul é ainda maior. Somente o Brasil absorveu em 2009 21% das exportações desse país, ao passo que os Estados Unidos responderam por apenas 7,6%. Cerca da metade das exportações paraguaias estão concentradas no Mercosul. Já o Uruguai exporta cerca de 4 vezes mais para o Mercosul do que para todo o NAFTA, a área livre de comércio da América do Norte. Obviamente, essa robusta corrente comercial regional representa importante linha de defesa dos Estados partes numa crise que afeta mais profundamente as economias centrais. Além desses avanços econômico-comerciais, foram feitos também progressos político-institucionais de relevo. A expansão do Mercosul, com a incorporação dos novos estados associados do Peru, Equador e Colômbia, e futuramente da Venezuela como estado parte, pleno, agregou peso econômico, político ao bloco e aumentou o seu protagonismo internacional, além de ter pavimentado a criação da Unasul. Saliente-se que hoje, toda a América do Sul, à exceção da Guiné e do Suriname, participa da área de livre comércio do Mercosul. A criação do FOSEM, o fundo que financia projetos nas áreas mais pobres da região, recentemente robustecido por doações do Brasil, permite ao bloco o crescente enfrentamento das suas assimetrias internas. Por sua vez, a implantação do Parlamento do Mercosul, instituição à qual tenho orgulho de pertencer, vem resgatando o déficit democrático do bloco e permitindo a discussão transparente das suas questões e problemas. Está em estudo a criação do Tribunal de Justiça do Mercosul e a livre circulação de pessoas já apresenta avanços concretos. Na última reunião da cúpula do Mercosul, realizada em San Juan, na Argentina, foram feitos progressos extremamente relevantes. Destacarei aqui apenas um, que é a constituição do Código Aduaneiro do Mercosul e a consequente eliminação da dupla cobrança da tarifa externa comum, a TEC. A decisão permite que as mercadorias que entram na região paguem, uma única vez, os direitos aduaneiros e possam circular livremente pelos países membros do Mercosul. Destaque-se que a dupla tributação da tarifa externa comum era vista por especialistas como um grande entrave à maior integração regional. A eliminação da bitributação é uma forma de acabar com as assimetrias porque haverá uma redistribuição dos tributos. Com essa eliminação, o bloco vai, de fato, estabelecer uma zona aduaneira comum, como existe na União Europeia, e depois fazer uma divisão das arrecadações de forma a beneficiar os países menos desenvolvidos. Há 6 anos, o texto do Código Aduaneiro estava em negociação entre os sócios, mas sofreu uma dura resistência do Paraguai, país mediterrâneo, que obtém cerca de 20% da sua arrecadação de tributos das tarifas de importação. Felizmente, tal resistência paraguaia foi vencida. Atualmente, as mercadorias que têm origem fora do Mercosul pagam a TEC para entrar em qualquer um dos mercados dos 4 sócios. E se for reexportada, acaba pagando a taxa novamente. O acordo firmado prevê 3 fases para a eliminação da dupla cobrança da TEC. A primeira, que tem início em janeiro de 2012, atinge todos os produtos acabados, como os automóveis ou computadores. A segunda fase começa a partir de 2014, quando o acordo se estenderá aos produtos com tarifa de 2% e de 4%. A última etapa será implantada em 2019 e atingirá todas as mercadorias. Trata-se de um avanço importantíssimo que tende a consolidar o Mercosul e a integração regional. Outro fato de grande relevância que reafirma o propósito da integração do Mercosul é a ratificação, por parte do Conselho do Mercado Comum, do critério da representação cidadã no Parlasul. Como falei no início, a decisão foi tomada ontem no encontro dos chanceleres do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e Montevideo, com a mesa diretora do Parlamento do Mercosul. Isso é muito importante salientar. Esse evento foi considerado de grande importância, pois promove a democracia representativa no bloco e aproxima o cidadão de cada país desse processo que a cada dia se torna realmente mais concreto. Ato contínuo, a aprovação desse critério é a possibilidade da realização de eleições diretas aqui no Brasil para a composição da representação do Parlasul já em 2012. Portanto, é possível que, se o Congresso Nacional aprovar o projeto que já está sendo discutido na Câmara dos Deputados em 2012, durante as eleições municipais, nós já tenhamos a oportunidade de elegermos, por voto direto, secreto, universal, os primeiros 37 representantes no Parlamento do Mercosul, já que atualmente a representação brasileira, assim como a representação argentina e a representação paraguaia, são de parlamentares dos seus respectivos congressos destinados para tal fim. Então, as reuniões ocorrem apenas uma vez por mês em Montevideo. Por sua vez, o governo uruguaio já está adaptando o prédio, o edifício Mercosul, para sediar o que eles chamam de hemiciclo, que é exatamente, né, a tribuna, né, do Mercosul. O parlamento, efetivamente. Então, o Uruguai já se comprometeu em entregar no ano que vem, né, o plenário do parlamento do Mercosul, que será no edifício Mercosul, lá em Montevideo. E, repito, nas eleições municipais, quem sabe, junto com a escolha dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras, nós teremos a oportunidade de, no Brasil inteiro, em cada unidade da federação, elegermos representantes exclusivos para o Parlamento do Mercosul, o que vai auxiliar em muito nesse processo de integração e nesta nova identificação, nesta nova identidade sul-americana, porque hoje nós vemos os americanos do norte se apresentarem como americanos. Os europeus todos, eles são europeus, podem ser italianos, franceses, alemães, mas são europeus, né? Os asiáticos, né? Nós, ou somos brasileiros, ou argentinos, ou venezuelanos, mas ainda não somos sul-americanos. É o Mercosul que vai seguramente criar essa nova identidade, que haverá de nos orgulhar muito e nos fortalecer imensamente como bloco. A crescente importância dos países emergentes, de um modo geral, e mais especificamente da LAD e do Mercosul, para o dinamismo econômico do Brasil e dos demais Estados-partes, se constitui num importantíssimo vetor para a mitigação das consequências das crises internacionais. E nós confiamos muito neste processo de integração que está sendo tratado. Eu mesmo apresentei inúmeros projetos que tratam deste tema. Por exemplo, um projeto de integração que cria a condição de cidadão de fronteira, o Estatuto do Cidadão de Fronteira. Obviamente que não é o Congresso Nacional que vai apreciar efetivamente um projeto desse, mas eu apresentei para que o Congresso discuta. Quem deve discutir o Estatuto do Cidadão Mercosulino, do Cidadão de Fronteiras, é exatamente o Parlamento do Mercosul, as chancelarias dos países. É entender esta convivência, como convivem os cidadãos das fronteiras do Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai. Como convivem, senadora, os cidadãos catarinenses com a fronteira com a Argentina e ali um cantinho com o Paraguai também lá em cima, né? Enfim, este convívio onde as famílias, elas já se integraram há muitos anos, desde primeiras vindas dos europeus e portugueses, e nós ainda não encontramos uma situação legal para esses cidadãos e cidadãs. Ora, uma ambulância da Argentina não pode entrar ali em Santa Catarina e também não pode entrar no Rio Grande do Sul. E uma ambulância do Uruguai, senador Antônio Carlos, não pode entrar no Rio Grande do Sul, onde tem fronteira seca, não tem rio, não tem nada. É só atravessar uma rua. Há uma burocracia ainda que entrava o que é o fundamental da integração, que é a integração cidadã. E eu acredito que esta verdadeira integração cidadã entre os países mercosulinos, ela vai acontecer com o funcionamento efetivo do Parlamento do Mercosul. Por isso, a celebração desta belíssima notícia que ganhou a capa hoje do Jornal do Senado, que está aqui, né, onde os ministros confirmam regras para a composição do Parlasul. Na realidade, significa que, finalmente, né, essas regras foram debatidas, foram acordadas, os números foram estabelecidos e o Brasil, né, poderá ser o novo parlamento eleito. Dia 13 de outubro passado, entender a importância da integração regional da América do Sul, né, aprovar as eleições para o Parlamento do Mercosul, concomitantemente, as eleições municipais para 2012. Muito obrigado.